UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista? A obesidade é uma doença crônica que afeta um número elevado de pessoas por todo o mundo. E ela é um sério e crescente problema de saúde pública no Brasil. Nos últimos 10 anos, o número de brasileiros com obesidade aumentou 60%, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta semana pelo Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde. Para entender melhor as causas desse crescimento, os efeitos da obesidade, né, eu converso agora com a professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, professora Daniele Gomes Pereira. Muito bom dia, professora Daniele, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa, eu que agradeço.
Professora, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que caracteriza aí a obesidade, né? Ela é considerada uma doença mesmo, professora?
Atualmente, a obesidade é considerada uma doença, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? A Organização Mundial de Saúde já vem considerando isso. E a obesidade, ela é o aumento de peso associado, não com aumento de massa magra, que é músculo, mas o aumento de gordura, né, no corpo. Então, é um problema de saúde pública. Para você ter uma ideia, na região sudeste, a gente tem dados hoje de que 50% da população tem excesso de peso, e aí a gente inclui aí o sobrepeso e a obesidade. O sobrepeso é, por alguns autores chamados de pré-obesidade, é também um alerta para essa doença que gera uma série de consequências para a saúde, né?
Certo. E, professora, aí nos últimos 10 anos, né, o índice de obesidade no Brasil cresceu 60%. Sim. Nesse mesmo tempo, o diagnóstico médico de diabetes passou de 5,5 para 8,9, o de hipertensão de 22,5 para 25,7. Como é que essas doenças, né, como é que aí a diabetes e a hipertensão se relacionam com a obesidade, professora?
Bom, a obesidade, né, o aumento de gordura no corpo em geral, tentando explicar de uma forma mais simples, leva ao que a gente chama de resistência à insulina. Insulina é uma substância muito importante para o nosso organismo. E se ela não age bem, ela gera algumas consequências. Uma delas é, se a insulina não age bem dentro do nosso cérebro e nos vasos sanguíneos, ela não faz o vaso ficar dilatado. E aí a resistência à insulina que vem com a obesidade, a insulina não agindo nos vasos, os vasos começam a ficar mais constrictos, né, mais fechados, e isso gera hipertensão arterial. Então, a obesidade, ela pode ser uma causa de hipertensão arterial no futuro. A obesidade também, gerando essa resistência à insulina, faz com que o uso do açúcar no sangue, o uso da glicose, não ocorra de maneira correta. E, portanto, isso, em longo prazo, vai gerar diabetes. Que é o quê? A insulina não age bem, o açúcar que está no sangue, que é a glicose, que deveria ser bem consumido pelo nosso corpo, pelos nossos músculos, não é consumido, e aí começa a sobrar esse açúcar no sangue, gerando todas as consequências da diabetes. Então, é muito séria a obesidade, porque hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. A obesidade não é um fato, uma doença isolada, somente por aumento de peso. Uhum. Ela gera uma síndrome metabólica complexa, que vai favorecer a hipertensão, diabetes e todas as consequências dessas doenças, né? A hipertensão é fator de risco para a doença do coração, diabetes é fator de risco para a doença cardíaca também, hipertensão e diabetes juntos são fatores de risco para doenças circulatórias, para doenças nos vasos, doenças vasculares. Então, a gente pode ter um aumento de obstrução, né, de entupimento de vasos que vão para o cérebro, dando o famoso derrame, AVC, né? E também entupimento dos vasos das artérias para as pernas, dando a doença arterial periférica, que pode gerar, inclusive, a amputação, uhum, né, para essas pessoas. Então, é um problema sério de saúde.
Certo. E aí, professora, a cada 5 brasileiros, aproximadamente 1 é obeso, né? A vida moderna incentiva, de alguma forma, os maus hábitos alimentares, o sedentarismo. O que está causando esse aumento aí, professora?
Sim, isso é um ponto importante que você coloca, Luísa, porque pela Organização Mundial de Saúde e pela ABESO também, o estilo de vida moderna é hoje uma das grandes causas do aumento da obesidade. O trabalho da forma que é feito hoje, né, a locomoção dentro de uma cidade grande, eu não caminho, eu não tenho tempo de fazer exercício, o trabalho me consome, a vida moderna, ela gera essa questão, as crianças trabalham, não brincando como uhum, brincavam antigamente, em tablet, né, em celular, então os adolescentes nos jogos, na internet, isso diminui muito a questão da vida ativa, né, na sociedade. Então hoje uma das principais causas levantadas é o estilo de vida moderno. Outra, sim, coisa importante é a associação do índice de pobreza com a obesidade. Porque, inclusive em outros países que o índice de pobreza é elevado, mas no nosso país a gente tem essa questão social importante, é que se eu não tenho uma condição financeira adequada, eu vou preferir consumir alimentos com alto índice calórico, ou seja, rico em gordura, rico em açúcar, porque eles dão mais saciedade para a fome. Então é aquele raciocínio, eu não sei quando eu vou comer de novo, então eu vou preferir alimentos baratos, que normalmente são os alimentos ricos em gordura, que vão levar ao aumento do peso.
Uhum.
Então tem essas duas questões importantes, uma que é do estilo de vida moderno ao longo dos anos veio acontecendo, e a outra é uma questão mais relacionada à parte social, né? O índice de pobreza associado ao aumento de obesidade também.
Entendi. E aí, professora, né, eu ia até trazer aí outros apontamentos do estudo, né, que fala que apesar do cenário preocupante, o brasileiro reduziu quase pela metade o consumo de refrigerante e passou, uhum, a fazer mais atividade física no lazer. Então, os, sim, cuidados passam por aí, professora? Eu já ia perguntar, né, por que não está dando certo com os brasileiros, mas isso aí é em relação às classes econômicas, então, né?
Sim, isso é um ponto importante. Nós temos realmente um aumento da prática de exercício físico em certos estratos sociais.
Uhum.
A gente tem redução, por exemplo, do tabagismo, outros fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares, uma procura de uma alimentação mais saudável, mas isso se localiza muito em estrato social mais elevado.
Uhum.
Né?
Okay.
Então, a gente ainda tem o problema social sendo um mediador importante aí desse problema de saúde pública, que é a obesidade.
Uhum. E que tipo de prevenções, hein, os brasileiros devem adotar para lutar contra a obesidade? Professor, é por aí mesmo a questão cuidar da alimentação, da atividade física? Fala um pouco disso para a gente.
Os principais, né, pontos aí da prevenção da obesidade estão relacionados à alimentação. Então, não é dieta da moda, né?
Uhum.
A dieta, okay, rica em carboidrato, rica em proteína, faz emagrecer 10 quilos em uma semana. Isso não é o adequado.
Sim.
O que é orientado pela ABESO, pela Organização Mundial de Saúde, também coloca em alguns documentos dela, é a dieta balanceada, né? Que eu tenha todos os tipos de alimento dentro da minha alimentação ao longo do dia. E um ponto importante que está relacionado à questão da vida moderna, corrida estressante que a gente tem,
uhum,
é que nós devemos nos alimentar de 3 em 3 horas, no mínimo, né, de intervalo entre as refeições. E isso costuma ser um grande problema, o hábito alimentar. As pessoas, principalmente no Brasil, têm um hábito às vezes frequente, em estratos sociais mais baixos, é o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, não existe alimentação entre essas principais refeições. E deve existir. Por quê? A partir do momento que meu corpo fica muito tempo sem se alimentar, quando eu me alimento, ele retém toda a caloria que entra, porque ele, uhum, estava precisando, e isso me faz engordar. E a outra questão é o exercício físico. As pessoas precisam entender que o hábito de vida ativa ele é importante para a saúde. Então, segundo a Associação Americana de Medicina do Esporte, a Associação Americana do Coração, que são associações muito importantes para a área de cardiovascular, é que se deve fazer exercício físico de 5 a 7 vezes por semana.
Uhum.
E o exercício 3 vezes por semana, que é tão divulgado entre as pessoas,
sim,
ele só é indicado se você faz um treinamento de alta intensidade, que não é o comum das pessoas,
sim,
né? Eu faço caminhada na praça, eu me exercito em intensidades normalmente moderadas de esforço. Então, é necessário que seja feito pelo menos 5 vezes por semana, né?
Uhum. Vamos exemplificar, então, essas atividades, professor. Uma yoga, isso também entra como essa atividade aí de 5 vezes por semana?
Bom, importante. A atividade que deve ser 5 vezes por semana é chamada atividade aeróbia, que ela exige consumo pelo meu organismo de gordura. Eu queimo gordura com essa atividade. O que é atividade aeróbia? Caminhada, andar de bicicleta, exercícios que são de longa duração e que envolvam grandes grupos musculares, né? A caminhada envolve todos os músculos da perna, a natação envolve o corpo inteiro, andar de bicicleta, dançar é uma atividade aeróbia. Mas, por exemplo, o yoga não é uma atividade aeróbia. Então, especificamente para prevenção de obesidade, ela não é a atividade mais recomendada.
Uhum.
Obviamente, yoga vai beneficiar por outros,
sim,
né, pontos de vista.
Sim.
Mas para a obesidade é importante a atividade aeróbia, que faz meu coração acelerar, a minha pressão aumentar, né, durante o exercício, meu coração trabalhar, a minha circulação trabalhar e os meus músculos trabalharem consumindo a gordura do meu corpo, né?
Uhum.
Então, o ideal é a atividade aeróbia, no mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana, no mínimo.
Ok. E aí, professora, para a gente finalizar, vou trazer uma provocação aqui, né, professora? Em nossa sociedade,
sim,
pessoas fora do padrão da magreza e muito preconceito, até que ponto a preocupação com a obesidade é apenas uma questão de saúde, não mascara aí também uma questão estética, professora?
Isso é um ponto importante, esse padrão de beleza que é colocado na sociedade, né? É uma coisa que atrapalha bastante, inclusive entre os adolescentes, né, principalmente as meninas, ficam muito preocupadas e isso traz distúrbios importantes como a anorexia, que,
uhum,
é um distúrbio grave, que ao contrário da obesidade, a pessoa está em baixo peso, num estado de magreza e até desnutrição.
Sim.
A gente tem a forma de, pelo menos, entender que eu estou dentro de um padrão aceitável de saúde, e aí não de beleza, é fazer o cálculo do que a gente chama de índice de massa corporal. O índice de massa corporal, ele é o meu peso, né, o quanto eu peso, dividido pela minha altura ao quadrado. Assim, na rádio é difícil, né, da pessoa falar, ah, como,
sim,
é que eu calculo isso? Na,
uhum,
ABESO, no site da ABESO, existe uma calculadora que você só coloca o seu peso e sua altura e já faz seu IMC, ele já te fala em que ponto você está. O que é importante? Esse IMC, ele deve estar abaixo de 25, quando você faz esse cálculo. Então, meu peso dividido pela minha altura ao quadrado deve estar abaixo do valor 25 e acima de 18,5, para eu não estar num estado de magreza, né, excessivo. Então, se eu estou entre 18,5 e 24,9 de IMC, eu estou com meu índice de massa corporal normal. De 25 a 29,9, eu já estou com sobrepeso. E a obesidade maior ou igual a 30. Então, eu já estou com obesidade. Um outro ponto importante é o acúmulo de gordura na região da barriga, né, do abdômen. Então, a medida da cintura, ela é indicada que esteja menor que 90 em homens e menor que 80 em mulheres. Quer dizer, eu tenho essas formas de me policiar, se eu estou fora ou dentro. E eu estar com IMC normal, não necessariamente eu estou naquele padrão de beleza que é ditado pela moda aí, né? O padrão de magreza,
uhum,
né? Então, eu tenho um IMC normal, por exemplo, e não sou nada o padrão de beleza, de magreza que é colocado pela sociedade. Mas estou com saúde, isso que é o importante.
Uhum. O importante é ter saúde, né, professora?
Com certeza.
É. Professora Daniele Gomes Pereira, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, professora.
Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e conte conosco do Departamento de Fisioterapia sempre que precisarem, tá?
Muito obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí, você ouviu entrevista com a professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, Daniele Gomes Pereira. A gente falou sobre o aumento do número de pessoas obesas no Brasil, né? Segundo o Ministério da Saúde, a incidência da obesidade no Brasil cresceu 60% nos últimos 10 anos. Você pode conferir o estudo completo no site Portal da Saúde, Portal Saúde, não tem o dá não, tá? Portal Saúde. .saude.gov.br portalsaude.saude.gov.br. Vou reforçar também o site da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, né, citada aí pela professora Daniele, que tem a calculadora aí para você fazer o cálculo do seu índice de massa corpórea, tá bom? Que é só colocar o peso, a altura, você vai descobrir seu número aí, seu índice, como a professora nos disse.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.